Marginal de Luanda, Avenida 4 de Fevereiro, Bahia. Decorreu de 19 a 25 de agosto a 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco. 100 expositores marcaram presença na feira, superando o número anterior, 60, no Palácio de Ferro. A feira aconteceu pela primeira vez na Baía de Luanda. As primeiras edições foram realizadas no Centro de Formação de Jornalistas, CEFOJOR. Uma passagem pelo Palácio de Ferro. Agora, a 13ª, na Baía de Luanda. Para Jomo Fortunato, diretor da feira, o espaço é agradável para um público que tem que adaptar-se à Baía de Luanda.
Nós vamos continuar aqui no espaço, porque achamos que é um espaço aberto, agradável. O público tem que se reabituar a esse novo local. Portanto, nós ficamos cerca de 10... 11 anos por aí no CEFOJOR, não é? Depois passamos para, como disse, passamos para o Palácio de Ferro, mas aqui é para ficar, porque eu pessoalmente gosto desse local. Eu acho que é muito agradável. Temos aqui um espaço de restauração também, que foi criado para o efeito, e tivemos muita afluência de turistas. Vieram muitos turistas. Dá-me a impressão que foi a edição com mais turistas, exatamente por causa do local. Estamos à beira-mar, estamos na Marginal, um espaço emblemático da cidade de Luanda.
João, é do interesse do governo continuar a dar apoio à feira do livro ou na criação também de outras plataformas, que não seja uma feira como tal, mas em que apareça também o livro, com que o livro marque presença, ou de outras plataformas, já que se fala agora do livro também digital, não é?
Olha, eu vou lhe dizer que o governo da província de Luanda, o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura, na pessoa do Dr. Luta Rascova e da Dra. Maria Piedade Jesus, estão muito interessados na divulgação do livro. Então eu acho que essa aproximação para nós vai ser muito positiva, e nós aparecemos como complemento ao sistema de comunicação literária, né? Literária e do conhecimento da sua generalidade. Então interessa ao Estado essa aproximação para que nós tenhamos a execução e o Estado venha com as políticas de apoio. Por exemplo, fala-se muito em municipalização da cultura. Nós não sabemos qual será o próximo passo, mas de certo que estaremos nos municípios.
Jomo Fortunato e o encerramento da 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco, na Marginal de Luanda. Antes do cerrar das cortinas da Feira do Livro e do Disco, o percurso histórico da música angolana foi apresentado em palestra pelo sociólogo Analtino Santos, desmistificando o facto do percurso da música em Angola não ter começado com Angola Ritmos, de Liceu Vieira Dias.
A música angolana tem um percurso anterior a Angola Ritmos. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam que a história do que eu dizia Angola também acaba por confundir-se com a história da nossa música, né? Porque em vários momentos a música sempre esteve presente. Falo da questão das turmas, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do que são turmas. Acredito que as pessoas conhecem Kitush e seus acompanhantes, já viram o formato de Kitush e seus acompanhantes, já viram o formato de agrupamentos como Nguana Maka, que é uma postura mais jovem do que Kitush e seus acompanhantes, apenas com Dikanza, que muitos chamam de Reco, né? Angoma, que as pessoas chamam de Batuque, e estes instrumentos mais de raiz que começam a fazer, né, a chamada música angolana. Mas eu não quero ficar. Dei um pulo e começo pelo período que antecede a nossa independência. Estou a falar de 75. Né? Eu tentei fazer um mapeamento do que Angola foi produzindo musicalmente. Os conteúdos da música, os conteúdos das músicas angolanas um pouquinho antes da independência. Falo de 73, 74, 75. 73, 72, estou a falar de temas de cantores como agrupamentos como os Jovens do Brenda, como os Chiesos, conjuntos, né? África Show, sem aquela preocupação ainda contestatária. Quando falo a preocupação contestatária, estou a falar do conteúdo revolucionário como tal. Mas depois, com o 25 de Abril, né, em Portugal, e um pouquinho antes, surgem aquelas músicas mais reivindicativas. Aí, cantores como David Zé, Urbano de Castro, Artur Nunes e o próprio Santoca alteram o conteúdo das suas músicas, com aquelas músicas de intervenção, com uma forte carga ideológica. Por exemplo, muitos desses cantores eram simpatizantes do MPLA, então tens uma música de intervenção com uma carga muito ligada ao MPLA.
Das turmas nos Mocecas de Luanda, aos Ngola Ritmos, Negoleiros do Ritmo, aos anos 60 até a independência, o pós-independência, a forma de abordagem, as letras de canções exaltam os factos da liberdade, do presidente, do partido no poder. Agostinho Neto e MPLA faziam a diferença.
Foram surgindo formações, falo dos Kisangela, equipamento de Sangela, Fábio Povo, que surgiram, apesar de surgirem antes da independência, mas a grande produção desses grupos é logo depois da independência, com músicas que exaltavam o primeiro presidente da República e o MPLA. E isso estamos a falar até 77, né, que surge o 27 de maio, e grande parte dos artistas as estrelas do Fórum para o Povo, Artur Nunes, David Zé, Bode Castro, são dizimados. Então há um colapso. Também a questão do agrupamento Kisangela, finais de 79, eles acabam por afrouxar um pouquinho. E neste período também há o apelo do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, para que os angolanos que estavam fora, principalmente os angolanos que viviam no então Zaire, hoje a República Democrática do Congo, regressassem. E muitos desses angolanos que regressaram surgiram também com uma canção de exaltação e de contestação, chamando os outros angolanos que encontravam-se no Zaire para Angola. Então falamos de cantores como Matadid, o surgimento do Fapa Povo. Falo também da inclusão de Pepito e outros que reforçam o agrupamento de Sangela. E estamos num período de música, aquela música de forte exaltação. Estamos falando Obrigado Camarada Presidente, Olalé Neto, Volta Camarada. Este tipo de música, né? Depois avançamos para a década de 80, ainda no fervor da revolução, né? Do fervor, até o fervor que trouxe, por exemplo, a minha geração, que os pioneiros, quase todos os pioneiros da OPA, né? Não sei se alguém sabe que se alguém aqui, por exemplo, os mais jovens, o papel que a OPA teve na formação de muitos de nós, da nossa geração. Então, era uma carga ideológica que estava também muito presente nas composições.
Com a morte do primeiro presidente angolano em setembro de 1979, Neto é sucedido por José Eduardo dos Santos. A guerra civil é intensa nos campos de batalha. A condição social degrada-se. A pobreza galopa. A miséria toma conta de muitas famílias. Os músicos não se calam e soltam a voz para o protesto, apesar do sistema político de partido único. Estamos no início dos anos 80.
Em meados dos anos 80, hoje falamos muito da crise do petróleo, né, que a crise do petróleo atualmente, né, os vários problemas que ela traz. Nos anos 80, em meados dos anos 80, temos hoje uma das primeiras crises do petróleo, até lá quando os angolanos começaram a sentir de facto o grande poder do petróleo. As condições sociais também, aquela febre da independência, as pessoas estavam a ficar meio desapontadas. E alguns cantores que no passado exaltaram, criticaram o regime colonial, começam também a com canções com uma certa carga, né? Uma carga de meio música com um certo desencanto. Se no passado, quando Santocas cantou o bairro indígena e criticava a situação que os colonos tiveram, o que nós assistimos hoje, né, quando as pessoas são desalojadas do Mexicali e vão para as zonas sem condições, né, de habitabilidade, aconteceu com as pessoas que foram. Quando Santocas cantou o bairro indígena. E o mesmo Santocas depois surge com uma música que criticava, por exemplo, já o pessoal que tinha um outro olhar em relação ao Marçal, né, o Marçal, que antes era o Eldorado 10, era uma coisa interessante.
Das canções contestatárias sobre os esquemas, das longas filas para se comprar o pão, o leite, a carne, os bilhetes de cinema para se ver um filme, surge o ano de 1992, período multipartidário. A democracia traz consigo a liberdade de expressão. As canções são mais ousadas, diz Analtino Santos.
1992 é um marco para agora, porque é o período da abertura democrática, né, com as primeiras eleições em Angola. E o que é que acontece? Quando antecede este período, né, também há um reflexo nas canções, né, no conteúdo das canções. Mas eu acho que era antes importante fazer uma incursão nos anos 80, também com o surgimento um lado pouco explorado, que é a canção política, a canção dos militares. Há muitas músicas, muitos artistas ligados ao. Que tiveram uma vivência como militares, né? Então isso também foi reflexo nas suas obras, nas suas canções, né? E nós viram alguns cantores que refletiam isto. Há um programa na Rádio Nacional, na altura, o Angola Combatente, que deu vazão a muitos desses cantores, a muitos cantadores também. Há muita música que exaltava os fatos. Não é por acaso que nós existiam agrupamentos ou conjuntos, né? Agora os jovens chamam de banda da Força Aérea, banda da Marinha, da Telegrafia, da Polícia, quase todos os órgãos militares e paramilitares tinham conjunção com um departamento cultural. Então, eram esses também, passaram a ser uma espécie de porta-vozes do regime.
Das primeiras eleições gerais de 1992 até 2002, com a assinatura dos acordos de paz, 4 de abril de 2002, uma nova era também começa na música angolana, a exaltação da paz. Uma nova Angola, na esperança dos músicos.
Um outro período também que surge depois de. Com a assinatura da paz, né? Com a assinatura da paz, há depois aquelas músicas muito. Que exaltam o país, que nos trazem uma Angola nova, aliás, a música Angola Nova, inicialmente cantada por Maia Curra, né? de Matheus Damasio, diz tudo. Estamos a falar de um período que as pessoas começam a acreditar na Angola, que era possível, agora iria renascer. E sentimos o reflexo em muitas músicas angolanas que abordam este lado. Matheus Damasio também foi feliz, depois foi fazendo algumas músicas de interação. Mais depois teve um período de uma tese mais portuguesa, aquela questão da música, que no tal, mas depois quando a música é encomendada, então fica meio cansativa. Uma tese mais um grande compositor. Depois descambou também para esse lado. Parecia música já exageradamente falando de uma boa Angola.
De 2002 aos nossos dias, a música tem sido marcada também por muita banalidade, futilidade em muitas canções. O Kuduro tem-se destacado, ou também, no chamado Afro House. Muitos desses chamados cantores têm passagens por grupos de delinquentes. Sem um currículo escolar, criam músicas ou ritmos como podem.
Com o boom, quando nós banhávamos no espectro dólares, né? E os filhinhos de muitos dirigentes começaram a pegar o microfone. O que é que eles cantavam? Cantavam das festas, cantavam era a vivência dela, das festas. E isso também está refletido na música angolana, né? Que saiu com uma, que saiu com duas, né? Isto podemos encontrar uma leitura da sociedade angolana com base no conteúdo destas músicas. Isto é uma fase da nossa música, né? Felizmente ou infelizmente, alguns deles agora, que os pais estão com problemas, começam também com um olhar mais crítico, começam a falar do país real, né? O país que antes não existia, porque o país que existia eram aqueles clipes bem coloridos que, felizmente, hoje também continuam ainda igual, aqueles clipes que mostram uma Angola sem pobreza, sem muitas coisas interessantes. Há o outro lado, né? Estava a falar de um lado mais urbano, de um lado do mais posse, mas esta falta de distribuição de riqueza também traz uma outra mensagem do pessoal que vive no Sanzana, que vive no Rangel. Encontramos reflexos da vivência das músicas deles, quando falam do Irão assaltar, quando começam a falar dos ataques que eles sentem, a polícia, a forma brutal que a polícia os trata, né, e também a forma como eles vão encarando a vida. Tens esse reflexo em alguns conteúdos da música angolana.
Analtino Santos, sociólogo, e um olhar sobre o percurso histórico da música angolana. No encerramento da 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco, que decorreu de 19 a 25 de agosto na Baía da cidade capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.